DW. Jornal da Manhã.
Ordem dos Advogados de Moçambique condena abusos sexuais cometidos por guardas prisionais.
Então não faz sentido. E sobretudo quando o objetivo é mera ganância, de acordo com o que foi divulgado. Portanto, estão a usar pessoas que estão privadas de liberdade para poderem ganhar dinheiro.
Pacientes denunciam a venda de sangue em hospitais da província angolana do Bengo.
Quem pagou é uma senhora. Agora não sei se pagou o valor de 10 ou de 8 mil.
E a cimeira histórica que reuniu Joe Biden e Vladimir Putin em Genebra. Quinta-feira, 17 de junho de 2021. Eu sou o Thiago Melo e este é o Jornal da Manhã. Bom dia. A Ordem dos Advogados de Moçambique lamenta os abusos sexuais cometidos por guardas prisionais na cadeia feminina de Indlovela. Enquanto isso, o judiciário da província de Maputo estranha como este caso não foi denunciado porque há um contato frequente com as reclusas. A história é contada a partir de Maputo por Romeu da Silva.
A Ordem dos Advogados de Moçambique diz que não faz sentido que ainda existam situações de violação de direitos da mulher quando o país está a lutar pela defesa do gênero. A Ordem reagia assim ao escândalo sexual envolvendo guardas prisionais que obrigavam reclusas a prostituírem-se em troca de valores monetários. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Duarte Casimiro, lamenta a situação que considera muito triste.
Então não faz sentido. E sobretudo quando o objetivo é mera ganância, de acordo com o que foi divulgado. Portanto, estão a usar pessoas que estão privadas de liberdade para poderem ganhar dinheiro. Isso é muito triste, é muito mal.
A Ordem dos Advogados de Moçambique exige que os autores destes atos sejam punidos porque estas situações devem parar.
E espero, sinceramente, que os órgãos de justiça tomem, tanto sei que a ministra da Justiça vai fazer a visita, vai se inteirar, que sejam tomadas medidas muito drásticas para este tipo de situações, porque temos que parar com isso.
Medidas administrativas para punir estes tipos de atos não são aplicáveis, como aconteceu em Matalã, onde polícias que abusaram sexualmente as instruendas foram transferidos, diz ainda o bastonário.
E provavelmente essa medida aqui é administrativa, essa não é uma medida portanto, que seja aplicada ao nível da justiça, deve ser uma medida meramente administrativa e se calhar para estancar a possibilidade de continuação, não sei, não posso portanto garantir isso. Agora, naturalmente penso que a decisão vai ser tomada a outro nível, no âmbito judiciário, e não vai ser a transferência que vai ser a medida portanto punitiva.
A juíza de direito no Tribunal da Justiça da província de Maputo, Joana 15, diz que esta situação causa estranheza porque os órgãos de justiça na província têm tido contato quase sempre com as reclusas de Indlovela.
Fazemos visitas periódicas e em nenhum momento nos teria sido reportado essa situação. Quando fazemos essas visitas, temos conversas com elas, tomamos conhecimento de quais são as preocupações que elas têm e apresentam várias questões, mas essa nunca tinha sido levantada.
A juíza refere que a direção da cadeia feminina é muito aberta e tem igualmente tido contacto com as reclusas, mas não deixa de estranhar que isto tenha acontecido.
Não é uma situação normal. Bom, primeiro tem que se investigar, tem que se apurar se há realmente culpados e, havendo, tem que ser estabilizado criminalmente e disciplinarmente. E criminalmente terão que ser aplicadas certamente penas exemplares para que estas situações não se repitam.
A denúncia de mais um escândalo sexual na província de Maputo foi feita nesta terça-feira pelo CIP, Centro de Integridade Pública, numa investigação que durou 6 meses. Rumor da Silva, DW, Maputo.
Entretanto, a ministra da Justiça de Moçambique visitou esta quarta-feira a prisão de Indlovela e anunciou a abertura de uma investigação ao caso de abuso sexual. Helena Kida afirmou que
o que fizemos foi criar condições para, em curto espaço de tempo, voltarmos e dizer exatamente o que é que aconteceu e qual é o nosso posicionamento. Com a certeza de que, havendo responsabilidades a apurar, as pessoas terão a responsabilidade, portanto, todos aqueles envolvidos. E aí estamos a falar, se se tratar de agentes nossos, naturalmente não teremos como contornar, haverá responsabilização.
E sobre este escândalo sexual envolvendo guardas prisionais moçambicanos, perguntamos, acredita numa investigação séria capaz de responsabilizar os guardas prisionais envolvidos nos abusos sexuais em Moçambique. O internauta Kekuto Dabo comenta: vão me desculpar, mas esse país está cheio de pecados, são coisas a mais para o povo. Corrupção, raptos, violação das leis pelos próprios que deveriam defender o povo e agora usar presos para seus benefícios. Como o povo pode ter confiança, ou melhor, quem pode dar proteção ao povo? Questiona este internauta. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O conflito armado em Cabo Delgado continua a agravar-se. O alerta é da Organização das Nações Unidas, que divulgou um balanço da primeira metade do ano. Segundo a ONU, o agudizar do conflito impulsionou deslocações generalizadas e uma crise humanitária em rápido desenvolvimento. A ONU alertou ainda para um subfinanciamento crítico para ajuda humanitária e que a pandemia de Covid-19 é mais uma ameaça aos que fugiram da violência no norte de Moçambique. Entretanto, o ministro da Saúde moçambicano disse ontem que o país deve preparar-se para o pior cenário de uma terceira vaga de Covid-19 para melhor se prevenir. Armindo Thiago referiu, no entanto, que a prontidão não deve ser construída com base no pânico, mas com realismo e evidência científica. Apesar de maio ter registrado menor número de casos e mortes desde fevereiro, as autoridades de saúde de Moçambique têm apelado ao respeito pelas medidas de prevenção face ao receio de uma terceira vaga. Ainda em Moçambique, a Confederação das Associações Econômicas, principal organização patronal do país, anunciou estar indisponível para aumentar os salários mínimos devido à crise gerada pela pandemia. Em declarações à imprensa, em Maputo, Vasco Maniça, vice-presidente da CTA, referiu:
não há nenhuma empresa que neste momento está realmente a respirar boa saúde. E se nós não temos capacidade neste momento, é impensável entrarmos num processo de negociação.
Em Angola, a PGR deteve mais 5 implicados na Operação Caranguejo, que envolve militares ligados à Casa de Segurança do Presidente da República, entre os quais o Major Pedro Lussati. Os 5 suspeitos foram submetidos a um interrogatório e tiveram como medida de coação a prisão preventiva. A informação foi avançada pela Rádio Nacional de Angola. A operação já resultou na exoneração pelo presidente João Lourenço de vários nomes da Casa de Segurança. E o presidente da Guiné-Bissau, Mário Sissoko Embaló, reúne-se hoje em São Tomé com o presidente do parlamento e com o primeiro-ministro são-tomenses, no âmbito da sua visita oficial de 3 dias ao país. Na quarta-feira, Sissoko Embaló foi recebido pelo seu homólogo são-tomense, Evaristo Carvalho. O presidente guineense propôs uma maior aproximação entre os PALOP, com visitas mais frequentes. Por seu turno, Evaristo Carvalho lançou apelo à comunidade internacional para tudo fazer para minimizar os sofrimentos do povo moçambicano face ao terrorismo em Cabo Delgado.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Angola. Pacientes no Bengo denunciam a venda ilegal de sangue nas unidades sanitárias da província. As autoridades desencorajam as práticas e pedem denúncias. Jurista apela para a Procuradoria investigar o caso. Antônio Ambrosio.
Segundo dados avançados à DW África por um profissional de saúde que pediu o anonimato, uma bolsa de 500 mil litros de sangue pode custar entre 8 mil a 20 mil kwanzas, o equivalente a 10 a 25 euros, em algumas unidades sanitárias do Bengo. A paciente Marta Adolfo confirmou a informação à DW momentos após o seu marido ter adquirido sangue doado para o seu filho.
É uma senhora. Não sei se pagou o valor de 10 ou de 8 mil.
Um outro esquema indireto de pagamento de sangue consiste no profissional de saúde montar uma equipa de dadores fitícios. No momento de aflição de um paciente, o agente da saúde faz de conta que contactou o doador e lhe está a tirar sangue, embora a reserva já esteja disponível. Dilma Salvador, acompanhante de um paciente, diz que não lhe foi cobrado algum valor pela doação legislação e condena a prática.
Que muda esse tipo de comportamento?
As pessoas acusam as autoridades de não tomarem uma atitude, apesar de terem conhecimento destes esquemas. O sindicalista Sozinho Alfredo explica.
A reclamação já era um monte. Nós passamos a sensibilizar esse tipo, essa área, não poder negociar o sangue. O sangue não impedimos sempre elementos para doar.
E o diretor do Gabinete Provincial da Saúde do Bengo, Manuel Felipe, apela à denúncia.
Denuncia mesmo, denuncia aqui no gabinete qual é o hospital que tem esse tipo de técnico que faz o uso disso. Porque não posso duvidar desse comportamento. Já existe há muito tempo e alguns fazem isso. Isso é mau, é grave.
Em entrevista recente à Rádio Eclésia, Joaquim Tavares, responsável do Banco Provincial de Sangue, reagiu assim.
Já foram advertidos várias vezes, já foram chamados a atenção várias vezes e eu sempre disse, está a fazer o teu negócio, vai fazendo. Mas quando um dia der errado, a polícia está à tua atrás. Estas reclamações não são na rua, até os meus ouvidos têm chegado. E eu sempre chamei, sempre adverti o técnico, podes cobrar, mas quando a corda arrebentar, você é sozinho.
Uma fonte ligada ao Serviço de Investigação Criminal avançou à DW que aquela instituição nunca recebeu qualquer denúncia a propósito. O jurista António Monteiro entende que as autoridades têm de investigar.
A Procuradoria deve ser instada para inferir e responsabilizar os seus autores, até porque, como se sabe, o programa do governo é mesmo corrigir o que está mal e melhorar o que está bem.
Aqui palavras do jurista António Monteiro. Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
DW. Do centro da Europa para si.
Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se na quarta-feira em Genebra, na Suíça, numa cimeira considerada histórica. Apesar da disposição para o diálogo, o encontro dos dois chefes de Estado terminou com poucos resultados concretos. Mas ficou a intenção mútua de mais avanços na relação entre as duas potências. Uma reunião que tinha suscitado grandes expectativas, na qual Joe Biden e Vladimir Putin conseguiram quebrar o gelo. Os dois líderes reuniram-se durante 3 horas em Genebra para discutir várias questões controversas e não deixaram a cimeira sem avanços. Devemos ser capazes de cooperar no que é do nosso interesse mútuo. E onde houver desacordos, quero que o presidente Putin compreenda por que digo o que digo e por que faço o que faço, e como iremos responder a ações específicas que são contrárias aos interesses dos Estados Unidos. E o presidente russo concordou. Creio que não houve hostilidade, pelo contrário, a cimeira realizou-se de uma forma baseada em princípios. As nossas avaliações diferem em muitos pontos, mas, na minha opinião, ambas as partes demonstraram um desejo de se compreenderem mutuamente e de procurarem formas de aproximar as suas posições. A conversa foi muito construtiva. Um primeiro sinal da aproximação é que ambos os presidentes querem enviar os seus embaixadores de volta para Washington e Moscovo. A Rússia retirou o seu embaixador depois que o presidente Joe Biden chamou o assassino a Vladimir Putin durante uma entrevista televisiva em março. Por seu turno, os Estados Unidos também levaram o seu embaixador de volta para casa. Outro tema que Biden abordou com a Rússia foram os ciberataques. Mas Putin negou que a Rússia tenha desempenhado algum papel nos recentes ataques cibernéticos a instituições norte-americanas. E quando o presidente dos Estados Unidos trouxe à tona os direitos humanos e a prisão do líder da oposição russa, Vladimir Putin, sem citar o nome de Alexei Navalny, disse: esta pessoa sabia que estava a violar as leis russas. Ele já deveria saber disto, como um criminoso que já foi condenado 2 vezes. Entretanto, o resultado mais importante da cimeira, do ponto de vista dos Estados Unidos, é o acordo para iniciar um diálogo estratégico que poderia conduzir a negociações sobre o controle de armas nucleares, como disse o presidente Joe Biden em conferência de imprensa após a reunião.
Há uma longa lista de outras coisas que gastamos tempo. From the urgent need to preserve and reopen the humanitarian corridors in Syria
so that we can get food, just simple food.
Há uma longa lista de outras coisas em que passamos algum tempo discutindo, desde a necessidade urgente de preservar e reabrir um corredor humanitário na Síria para que possamos levar alimentos e bens de primeira necessidade até as pessoas que estão a morrer à fome, como construí-lo e como é do interesse tanto da Rússia como dos Estados Unidos assegurar que o Irã não adquira armas nucleares. Concordamos em trabalhar em conjunto porque é tanto do interesse da Rússia como do nosso país.
To ensure that Iran does not acquire nuclear weapons. We agreed to work together there because as much as interest Russia's interest is ours.
Ambas as partes concordaram em criar grupos de trabalho para iniciar conversações sobre uma longa lista de problemas, confirmou o presidente Putin. Bem diferente da última cimeira entre os dois países, em 2018, com o ex-presidente Donald Trump, desta vez o encontro foi acompanhado por ministros, conselheiros e peritos. Vladimir Putin insinuou que Biden era uma pessoa com quem ele podia trabalhar e muito diferente do ex-presidente Donald Trump. Uma aproximação da Rússia com os Estados Unidos, apesar das divergências que os separa.
DW Notícias.
O ex-presidente Laurent Gbagbo, absolvido pelo Tribunal Penal Internacional, é aguardado hoje na Costa do Marfim, 10 anos depois de ter deixado o país. A recusa de Gbagbo em aceitar a derrota nas presidenciais de 2010 frente ao atual chefe de Estado, Alassane Ouattara, desencadeou meses de violência que mataram pelo menos 3 mil pessoas. O regresso de Gbagbo à Costa do Marfim está a mobilizar os seus apoiantes e a ser encarado cautelosamente por Ouattara, reeleito em outubro para um contestado terceiro mandato considerado inconstitucional pela oposição. O grupo jihadista Boko Haram confirmou a morte do seu líder histórico Shekau, que morreu em combate com um grupo rival Estado Islâmico na África Ocidental. O grupo anunciou Bakura Modu, conhecido como Saaba, como novo líder. As declarações surgem num vídeo enviado à agência de notícias France Press e avaliado por fontes certificadas. Entretanto, o Ministério da Defesa francês anunciou ontem que deteve Abu Dadar, um alto responsável da seção do Grupo Estado Islâmico no Saara, na fronteira entre o Mali e o Níger. A detenção ocorreu em 11 de junho e integrou uma operação francesa em coordenação com as Forças Armadas nigerinas. Os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia aprovaram novas sanções à Bielorrússia na sequência do desvio de um voo da Ryanair ordenado por Minsk para deter um opositor ao regime. Ao regime de sanções foram adicionados 78 indivíduos e 7 entidades. Em Hong Kong, a polícia deteve hoje o chefe de redação e outros 4 responsáveis pelo jornal Apple Daily. Os profissionais são acusados de conspiração com forças estrangeiras e foram detidos ao abrigo da Lei de Segurança Nacional, segundo a imprensa local. Esta é a segunda busca no Apple Daily em menos de um ano. O milionário Jimmy Lai, o proprietário do jornal, está preso desde agosto do ano passado, quando foi condenado pelo seu envolvimento em alguns dos protestos pró-democracia que abalaram Hong Kong há 2 anos. Agora o futebol. A Itália venceu a Suíça por 3-0 nesta quarta-feira e tornou-se a primeira classificada para os oitavos de final do Euro 2020. Ontem o campeonato também registrou as vitórias de País de Gales e Rússia sobre Turquia e Finlândia, respectivamente.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos a perguntar, acredita numa investigação séria capaz de responsabilizar os guardas prisionais envolvidos nos abusos sexuais em Moçambique? Oswaldo Jorge comenta, em Moçambique nunca houve investigação séria. Esse caso é mais um exemplo. Eu, sendo sincero, não acredito nem um pouco que os envolvidos serão responsabilizados, diz este internauta. Júlio Bistani escreve, não haverá nada. De certeza, as reclusas já foram ditas para não abrirem a boca sobre o caso. Salim Antônio Augusto diz que não acredita numa investigação séria ao caso e ressalta, cá em África, casos do gênero são frequentes e estamos ainda a fazer justiça no papel para sermos bem vistos na imprensa. Mas na prática, nada. Mas Machai foi bem direto. Duvido. E, na opinião de Paulo Caçanga, os guardas prisionais vão ser transferidos de posto. Pedro Ananias comenta, como se diz por cá, tudo máfia. Essas investigações são contos para adormecer o povo. Albino Manuel escreve, Moçambique tem investigadores? Na minha opinião, não haverá nenhuma voz de quem se diz autoridade competente. Acredito que algumas figuras políticas estão envolvidas aí. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenho todos um ótimo dia.